Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$ 650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Boa noite, meus queridos Tanspec! Para aqueles que estão solteiros, pois é, essa é a live zona que resta. Afinal, hoje, sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. E aí, seus pilantrinhos e suas pilantrinhas que estão aí, seus arrombadinhos e suas arrombadinhas que estão aqui no chat do outro lado da telinha, muito boa noite, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelo carinho de vocês também, de estar aqui em mais uma live zona. Não lembro mais qual é o número dessa live zona, já perdi as contas. Obviamente, sempre convidando vocês a, óbvio, dar o like de vocês, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, aciona o sininho, todas aquelas coisas. E, principalmente, comentem muito sobre todos os assuntos que a gente debate aqui na Live Zona. Hoje eu estou absolutamente sozinho, afinal é dia dos namorados. Meus companheiros aqui de bancada estão todos ocupados, não podem estar aqui. Então, vou quebrar esse galhão, afinal... Estamos livres, né? Fazer o quê? Faz parte da vida. Bom, o que eu separei como assunto hoje? Eu fiz uma brincadeira, obviamente, vocês já devem ter visto aí, de ter a imagem do Pablo Mari, um dia muito triste, né? Os ajustes finais, né? Estão chegando os ajustes finais sobre o patrocínio Master do Flamengo e até outros patrocinadores. A gente vai falar também sobre as renovações de contrato, né? Algumas outras novidades também, algumas notícias do dia, né? Parece que literalmente agora o governo do estado aprovou os protocolos da FERJ dos clubes cariocas e estão tentando agendar uma próxima reunião para, né, a volta do Campeonato Carioca. Então, vamos falar disso também e outros assuntos aí que vocês possam indicar aqui no chat. E aí, como eu estou sozinho hoje, fica muito mais fácil de bater papo com vocês e aí a gente ir debatendo, tá bom? Então, bom, vocês já viram aí a questão do 1xBet. Daqui a pouco eu falo sobre a questão do sorteio, um pouquinho mais para frente, né? Quando tiver aí com uns 20, 30 minutos, a galera tiver chego aqui no programa, a gente vai falando isso. Bom, vamos lá, deixa eu pegar aqui, dar um alô para vocês aqui no chat. O Kevin Neri, ué, tá sozinho hoje? Tô, cara, tô sozinho. Sozinho tem sido uma palavra predominante agora. Faz parte, vamos lá. Renan Berdião, boa noite, cara. Marcos Vinícius, só você hoje, é só eu, cara. Espero que não decepcione tanto assim. A galera hoje está toda enrolada, não vai poder participar aqui do programa. Yuri Castelo Branco, mandando um salve para o Visão de Leigo. Marcos Azevedo, você não está sozinho, Pablo Mari é seu. Olha só, isso é emocionante. E aí eu descobri uma coisa engraçada desse negócio do Pablo Mari, dessa brincadeira. Eu não sei se vocês sabiam, mas vocês devem saber também, porque vocês acompanham, obviamente, o canal, porque o cara é um monstro, né? O Rei Kraus também sofre muito pela saída do Pablo Mari. Vocês já chegaram a dar uma olhada nos vídeos do Rei Kraus? Com relação a isso, é muito interessante. Eu cheguei até a brincar com ele pelo Twitter sobre o assunto. Depois, se vocês buscarem aí, vocês vão achar algumas brincadeiras minhas com o Rei Kraus sobre o assunto também. Ele também é órfão do Pablo Mari. Você, né? Vamos lá, Kevin, né? Só porque eu... Peraí, cara, mandou aqui o chat para cá, eu perdi todo mundo. Vamos lá. Boa noite, Kleber Santana. Boa noite a todos. Vem, Amazon, tomara, cara. Alfredo Santos. Boa noite, abraço, amigo. Abração para você também. Rodrigo Budig, grande garoto. Tex Marques, estamos contigo, Perrota. Tamo junto, meu irmão, tamo junto. E continuo vendo todas as corridas do mundo, cara. Tem uma pedida pra você, Tex. Veja GP da Espanha de 1987. Corridaço, cara. Corridaço. Dá uma olhada depois quando você puder no YouTube, tá bom? Júnior Barbosa, Yuri Castelo Branco, e Kraus é muito bom, é verdade, cara. É um monstro. Cara, é um monstro. Eu sou muito fã dele. Rafael Feijão Man, manda um salve pra. Não é assim não, irmão. É só no final do programa que eu caio nessa porra. Lucas Diego, salve. Anderson Marinho, salve. Jorge Luiz, Carlos Vitor Pereira, somos todos órfãos do Pablo Mari, verdade, cara. Somos todos órfãos. Carlos Charles Matos, o Fernando Gil do Urubucan também sofre muito com a ida do espanhol. Legal, cara, eu não sabia. Bacana. Um abraço para o Fernando Gil, né, lá da Urubucan, cara. Um grande abraço para ele. Manuel Vitor Pereira. Opa, caramba, pulou aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar agora. Putz. É, Manuel Vitor Pereira. A Amazon e Americanas irão patrocinar o Flamengo ao mesmo tempo. Acho difícil, viu, cara? Me parece que não, tá? Rafael Felipe, salve aqui de Teresina, no Piauí, cara. Um grande salve para você, viu? Lucas Diego, um salve para você também. Júnior Barbosa. João Sena Ripardo. Salve, Perrota, seu lindo. Obrigado, meu querido. Obrigado. Gilmar Siqueira, Fórmula 1 não presta mais não, Perrota. Eu sei, por isso que eu vejo corrida antiga, de 1980, 82, 87. Eu vi uma corrida outro dia de 78, cara, para você ter ideia. É bem mais legal. Salve, presidente, Alex Silveiro Arruda, muito obrigado, viu, cara? Obrigado aí pelo carinho. André Monteles, de São Luís do Maranhão. Deixa eu ver aqui, Bianca Alves. Eita, correu pra caramba. Bianca Alves, um salve para você também. Guilherme Malva, grande abraço, cara. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. João Carlos Pereira Silva, Perrota, assiste Fox Sports Rádio hoje, que você vai se animar. Assiste, na verdade, né? Tá, vou dar uma olhada depois, cara. Eu não assisti hoje, eu fiquei quase o dia inteiro fora de casa, por incrível que pareça. Tive um monte de problema para resolver, não deu para poder ver televisão hoje. Bigode só pode estar trabalhando, né? Porque não pega ninguém. Júnior? Olha, Júnior, não sei, cara. É provável que ele esteja trabalhando sim, tá? Mas o Rodrigo não é liso não, viu, cara? Rodrigão não é liso não. Flá Recife, beijocas, cara. Um grande abraço para você. Panitz, um salve para você. Edivaldo Vieira, isso aqui é Flamengo, outro patamar. Manda um salve para Irajá, um grande salve para Irajá. Sérgio Moraes, salve para Vitória, Espírito Santo. Porra, cara, morei aí durante 6 meses, na Mata da Praia. Cara, saudade, gosto muito de Vitória, gosto muito mesmo. Não entendi a capa da live. Mário do lado do Perrota. Grande Paulo, é o seguinte, é uma brincadeira. Eu sempre falo que o Paulo Maria é maravilhoso. Aí fizeram uma brincadeira, fez uma imagem no Dia dos Namorados, eu e o Pablo Mari. Tá bom? É só isso. Kleber Calibé, boa noite, saudações também. Sou fã de Fórmula 1. É, pois é, cara. Tem um mosquitinho que de vez em quando, né, pica a gente aí. Cara, é foda. Não tem jeito. Fórmula 1, pra ter muita gente que gosta. PH Costa, fala, Perrotinha, cheguei. Grande abraço, cara. Flávio Gomes. Esse nome é de um jornalista chato pra caramba, mas, cara, eu sei que você não é. Um grande salve pra você também. Breno de Paula. Rodrigão tem duas mãos do Michel. Jefferson Nunes, Perrota, manda um abraço pra Glória. Sergipe, de Sergipe. Grande abraço aí, cara. Tudo de bom. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Visão de leigo, grande visão de leigo. Amanda Borba, uma beijoca pra você, nossa queridaça aqui. Luca Bate, nunca conheci alguém que gosta de Fórmula 1. Cara, então, você tá conhecendo um. Eu sempre fui aficionado, sempre gostei demais de automobilismo. Não só Fórmula 1, várias categorias. Eu vejo quase todas as categorias de automobilismo. Inclusive, gosto muito de correr de kart, inclusive, em São Paulo. Sempre que eu posso, eu dou uma fugidinha pra Granja Viana e dou uma corridinha lá. Flávio Gomes, valeu, P.O. Anderson Marinho, salve pra galera, tá? André, eita, caramba, tá correndo muita gente aqui, rapaz, que bom. Eduardo Vilar, salve, Perrota. André Gomes, de Minas Gerais, eu gosto muito de Fórmula 1. Rick Grimes, grande Rick Grimes, garoto. Bom, vamos lá. Sérgio Moraes, Mata da Praia, bairro de Rico, hein, Perrota? Ué, cara, olha só, eu trabalhei em Vitória. Na verdade, eu tinha uma namoradinha em Vitória que morava na Mata da Praia. E por conta disso eu fiquei pouquíssimo tempo em Vitória. Esse namoro também demorou bem pouco tempo. Em Vitória eu pedi uma transferência. Na época eu trabalhava na Folha de São Paulo e fiquei um tempinho, mas também o escritório, né, para ficar de correspondente em Vitória, tinha muito pouca coisa para cobrir, muita coisa relacionada a Petrobras, essas coisas assim, mas muito pouca notícia. Então acabou que não rolou, e também o namoro não rolou, e eu voltei para São Paulo. Mas eu adorei, cara. Eu sou apaixonado por Vitória. Ô, cidade legal, cara. Muito bacana. Só Capim, Canela, Perrota, Barrichello. Por quem dera, bicho. Barrichello é um monstro. Você não tem ideia. O maluco corre muito, cara. Até hoje, os recordes de todas as pistas brasileiras é do cara, tá? Todas. Todas as pistas. É impressionante. De kart, o que o cara corre. Assim, é bizarro. É impressionante. Eu já vi em loco, inclusive. Não só na Fórmula 1, mas também correndo de kart. Eu já vi na minha frente. Puta, o cara é um monstro. O cara pilota pra cacete. Quero cantar pro mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Isso aí, André. Isso aí. Hoje foi dia de todo mundo ligar pra Gávea, né? Mandar aquele: oi, tudo bem? Pô, queria só te dizer que te amo. E o cara falou assim: pô, mas aqui é o clube de regatas do Flamengo. Você falou: mas eu sei disso. Tô ligando pra dizer exatamente isso. Eu te amo muito, meu amor. Feliz dia dos namorados. Ai, caramba. Jefferson Nunes, Perrotinho, você não acha que era bem mais legal quando os motores de Fórmula 1 roncavam alto? Cara, era muito mais legal. Eu que já assisti, pra você ter ideia, eu assisti corrida de Fórmula 1 até em Jacarepaguá, tá? É, pois é. Eu vi o Senna de Lotus Amarela em Jacarepaguá e fui ver algumas vezes Interlagos também. É, e assim, era muito mais legal quando era um motor não só turbo daquela época, mas também o aspirado, mas com essas mudanças agora dos motores novos, com esse turbo, realmente o barulho do motor mudou muito. Mas, cara, continua sendo legal, depois se acostuma. Virou live de Fórmula 1 agora, galera? Todo mundo perguntou, o Cleiton José Perrota, quem é o melhor piloto de todos os tempos para você? Cara, eu continuo com a minha opinião de que o Senna foi o piloto mais brilhante em todos os aspectos da Fórmula 1 de todos os tempos. Em segundo lugar, eu boto o Piquet em segundo lugar, empatado com Alain Prost, e Lewis Hamilton em terceiro, empatado com Schumacher, tá? Vamos lá. Bom, Kleber Caribe, cena de Lotus Amarela entrega a idade. É, meu irmão, é. Ainda bem que não tô, tá, ainda não tem cabelo branco não, meu irmão, mas tamo junto, vamos lá. Galera, vamos falar de Flamengo, porque aqui é Mengão. Hoje é dia dos namorados. Se vocês estão aí namorando, aproveitem muito. Se não estão, então daquela chegada no X-Video depois. Ou vocês dão aquela dormida e pensem em outra coisa. Afinal, o dia dos namorados é só para o comércio, tá? A grande verdade, isso aí foi inventado só para vender mais roupa, para vender joia, para vender relógio, para vender pro motel ficar lotado, para outras coisas, né? E daí vai em frente. Vamos lá. Vamos falar de Mengão? Primeira coisa. Eu queria falar sobre a seguinte notícia, galera. Sobre as renovações que estão na pauta do Flamengo e que estão rolando. E eu queria saber, inclusive, começar pela mais, que eu diria, como é que eu vou dizer? A que talvez divida opiniões de vocês, tá bom? Que é a seguinte. A primeira discutida que tá sendo falada já tem algumas semanas, inclusive, é com relação ao Diego Ribas. Eu queria muito saber a opinião de todos vocês aqui, e aí a gente balizando quão mais ou quão menos vocês são a favor da renovação de Diego Ribas. A gente já soube, até saiu no canal do Paparazzo Rubro Negro, que houve já uma sondagem sobre aquele clube norte-americano, né? Se vai de novo chegar com alguma proposta, se existe inclusive alguma proposta, foi falado com o empresário do Diego Ribas, que é o pai dele, né? E até o momento me parece não existe nenhuma proposta de outros clubes na mesa para tirar o Diego Ribas do Flamengo. O contrato dele está chegando ao fim, no final desse ano, e já pode, inclusive, estamos no dia 12 de junho, acho que a partir de 1º de julho ele já pode assinar pré-contrato até com outros clubes, né? Bom, tem uma dose aí do que é mencionado, só para vocês terem mais ou menos noção, mas já foi mencionado em São Paulo que o Santos está de olho, tá? O antigo clube de Diego Ribas está de olho sobre a situação dele, se ele vai renovar com o Flamengo ou não, e caso não renove, provavelmente o Santos chegará com alguma proposta para Diego Ribas. Então eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o Diego Ribas é uma boa ele renovar? Em que parâmetro vocês acham que o Diego Ribas seria interessante ele renovar o contrato dele? Vocês acham que por mais um ano, dois anos para encerrar a carreira? Vocês acham que, pô, não, vamos renovar por mais 6 meses e aí ele encerra a carreira no Flamengo, até no próprio Carioca do ano que vem, ou no começo da Libertadores e por aí vai? Qual a opinião de vocês com relação a isso tudo? Vou pegando aqui a opinião de vocês. O Lucas Diego, Santos já negou interesse. Olha, interessante, cara, porque tem sido mencionado nas rádios de São Paulo esse tipo de sondagem, tá? Mas pode ser fake mesmo. A gente sabe que o Santos, para vocês terem ideia, até o momento não pagou nenhum salário, desde que começou a pandemia, não pagou nenhum salário combinado com o seu elenco, seu departamento de futebol, funcionários e por aí vai. Tem pago por volta de 20% a 30% do salário de cada atleta e de cada profissional do clube. E cara, assim, a situação está bem periclitante com relação ao Santos, então pode ser complicado, né? Pode ser complicado essa sondagem, né? O Juliano Scorcio, membro aqui do canal, grande abraço, cara. Acho que ele pode ficar ganhando menos, não tentando exercer qualquer tipo de protagonismo e entregar a faixa de capitão, porque a reserva não pode ser capitão. No mais, tudo bem. Cara, é uma opinião forte, né? A gente sabe que caso ele renove, É, provavelmente sim, o salário não vai ser igual, assim como foi na última renovação. Né? O Diego ganha muito no direito de imagem, gente. Isso é importante. Há uma equalização de valores com relação ao direito de imagem, mas o salário dele já foi reduzido na última renovação. Né? Essa questão do protagonismo eu acho impossível, viu, Juliana? Porque ele é literalmente protagonista dentro do elenco rubro-negro. Ele é uma das vozes mais importantes, inclusive para o Jorge Jesus. Tá? Então ele tem um grau de importância muito grande, então ele continua protagonista. Tá? E a faixa de capitão, também concordo com você, porque se ele vai compor o elenco, né, como uma reserva de luxo que a gente tenha, de fato, ser capitão não faz muito sentido. Né? O Breno de Paulo, Diego Ribas, mais um ano. Bianca Alves, deixa meu Diego, já levaram o meu Pablo Mari, exatamente, né? Aí vai ficar um monte de gente feia no clube, né? Pô, aí não dá. João Vitor Rocha, tenho a mesma opinião do Cleitinho, reduzindo o salário, renove. Rômulo Coelho Paranhos, meu filhão tá aí também, mas eu não consegui ver tua opinião, cara. Jaime Tavares Prado, presida, ainda acho melhor o Ribas no banco do que, de repente, ele jogando bem em algum rival da gente. Ele é importante pro grupo. Cara, concordo com você, viu? Concordo bastante. Rodrigo Cossenza, por mais 3 anos, olha aí, um cara que gosta bastante do Diego. Bacana, cara. Respeito muito sua opinião. Eu acho o Diego um baita jogador. É que o nível do Flamengo cresceu tanto, e o Diego, obviamente, já tá com uma certa idade, que ele, cara, ficou um pouco... Não ficou distante, mas, enfim, não é o mesmo futebol dos titulares, né? Embora ele tenha melhorado muito com o Jorge Jesus também. É que as pessoas não têm reparado para reparar isso. Só capim canela, só vai ficar candango feio no time, pô. Wellington Rodrigo, bom para mostrar novas camisas. Mas é um absurdo, né? Porque ele tem que jogar, né, cara? Não é para isso que ele é contratado, né? Aislan Barcelos, Alan Patrick é do bonde da Estela, tá? Não entendi. João Sena Ripardo, membro aqui do canal, grande abraço, cara. Diego com salário de reserva, renova fácil, pode até encerrar a carreira. Concordo com você, viu? Deixa eu andar um pouquinho aqui no chat. Rodrigo Budigo, JJ vai querer a renovação do Diego Ribas. JJ já se posicionou positivamente com relação à renovação com o Diego, tá? Pega a Costa, só a favor, desde que tenha uma redução salarial considerável. Acho que ele agrega muito no nosso elenco. Peraí que fugiu aqui. Um ano estava de bom tamanho, mais um aninho? Pode ser, cara. João Freitas, pode renovar, mas eu não consigo ver a 10 do Flamengo no banco. Passa essa 10 para o Arrascaeta. Acho que vai ser um movimento natural, viu? Mas, mesmo assim, eu diria para você que é o seguinte, o Diego ficando no Flamengo, ele vai tentar de tudo para voltar a ser titular, tá? Eu sei que vocês vão ficar loucos da vida com isso que eu estou dizendo, mas a verdade é essa, o cara não aceita banco, o Diego não aceita banco não, tá? Se vocês estão achando que o Diego vai sentar no banco e falar, tá tudo bem, tá ótimo, é aqui que eu queria estar, não é. Ele vai lutar pela titularidade até o último dia dele no Flamengo. Wellington Rodrigues, e que agora ganha apenas o dobro do que o Rodinei ganha, não entendi, cara. Amanda Borba, Diego renova por mais um ano e depois faz um estágio no Flamengo para trabalhar com o clube. Pode ser, Amanda. Pode ser bastante interessante. Esse é um movimento que eu tenho visto que tem acontecido, né? Aconteceu agora com o Juan, né? Quem sabe também com o Diego, né? Rubens Nascimento, o Gerson ganha menos que o Diego. Cara, não sei sobre... Não tenho essa informação para te confirmar, tá? Não tenho. Não, e vou dizer, acho um pouco provável, viu? Gabriel Lopes, presidente, o que acha do Alan Patrick para substituir o Diego? Cara, eu nunca fui um grande fã do Alan Patrick, tá? Nunca fui. Eu acho que ele é um jogador bom, tecnicamente, mas um jogador de muitos altos e baixos. E principalmente em muitos jogos eu vi ele completamente apagado. Lembra quando a gente reclamava do Arão, que o Arão dava uma desligada no jogo? Pra mim isso acontecia direto com o Alan Patrick, mas tem gente aqui no canal, eu não lembro quem, que ama o Alan Patrick, e eu não sou um grande fã dele, não. Edson Júnior, salve, presida, salve! Jorge Gil, boa noite, Arthur. Não, só, o Arthur deve estar aqui no chat. Rick Grimes, será que o Boi Garcia está triste hoje? Tá nada, cara. Garcia é sinistro, cara. Alan é muito sinistro. Deixa eu andar um pouquinho. Já vi que vocês... É muito bom. Deixa eu andar um pouquinho para ver o que vocês estão falando. Boa noite, Rafael Muniz. Boa noite a todos. Você vê que o Diego Ribas é tão bom que não tem sequer um clube interessado nele. E aí, esse cara é contra. Botou um monte de hashtag aqui. Adeus, Diego Ribas. Volta pro Santos, Diego Ribas. Diego Ribas no Santos. Rafael, olha, cara. O problema é o seguinte. O Brasil inteiro, praticamente todos os clubes, estão em crise. Diria para você que pelo menos 16 dos 20 da Série A estão em crise econômica bem complicada. Cada dia que passa, a gente é abastecido de informações lá do Grafietti, do Capelo, também do Sport TV, do Globoesporte.com, o César Grafietti do Itaú, né? E outros também, o Ai, caramba, Mira Alan Abad, eu esqueci o nome agora do cara. Também tem feito algumas matérias, ele tem aparecido lá no Twitter também. E, cara, dos quatro que tem grana, ou que estão pelo menos equilibrados, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, e pode ser, ainda não tenho certeza, né? Ontem eu vi números bem complicados, né? Bem, bem complicados ainda, com relação ao Bahia. Assim, o Bahia melhorou muito, mas está muito longe. E o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense talvez seja o quarto clube, na verdade, não o Bahia. O Bahia melhorou muito, mas ainda tem números muito, muito aquém desses três que eu acabei de falar, e o Atlético Paranaense. Bom, voltando, nenhum desses clubes que eu mencionei, exceto o Flamengo, tem a capacidade de contratação do Diego pelos valores que são pagos pelo Flamengo. Essa é a grande verdade. Então, eu acho que não tem proposta, porque está todo mundo quebrado. A verdade é essa, viu, cara? E eu não acho o Diego um péssimo jogador, não. O Diego, ele, inclusive, faz parte de uma mudança de paradigma do Flamengo lá em 2016. E, obviamente, a gente sabe que teve altos e baixos, até mais baixos do que altos, a grande verdade é essa. Mas, mesmo assim, é um jogador valoroso, tecnicamente muito bom. Wellington Rodrigues, Bahia terá que passar pelo que o Atlético Paranaense passou para ser um novo time grande. Sim, concordo com você, viu? Embora eu ainda não considere o Atlético Paranaense esse time grande, tá, gente? Não, eu não acho. Acho que é um clube médio criando a sua história para ser grande em breve. Porque, como hoje o cenário é horroroso, né? Os times, principalmente daqui do Rio, estão definhando. Os de São Paulo estão querendo muito definhar, né? Santos, Corinthians está com má vontade de falir, que é uma beleza, né? De acompanhar Botafogo, Vasco, Fluminense, né? O Fluminense ainda está se recuperando. Acho que o Fluminense está muito mal, mas dos três do Rio, tirando o Flamengo ali, o Fluminense ainda é melhor do que o Vasco e o Botafogo, né? E o São Paulo fazendo loucuras para tentar também descer essa ladeira. Cruzeiro e Atlético abraçados, falando isso aí, vamos morrer junto, né? Internacional em vias também, querendo dar uma de Corinthians e também descer a ladeira. Grêmio se segurando. O Grêmio está se segurando, né? E aí a gente tem um cenário engraçado. Ceará, Bahia, Fortaleza, Atlético Paranaense crescendo. É quase inacreditável, né? Vamos lá. Jefferson Nunes. Perrotinha, na atual conjuntura, creio que Diego fica pelo grupo, pois todos gostam dele e ele exerce uma posição de liderança no grupo. Exatamente. Cheguei a mencionar isso aqui. Ele é muito importante dentro do elenco, né? Muito importante. Carlos Vitor Pereira Silva. Manda um salve para Portugal, Perrota. Opa, peraí que... Fui ler, saiu aqui. Manda um salve para Portugal, Perrota. Minha amiga Luísa Terêncio. Rubro Negro está lá. Um salve para Luísa Terêncio. Tá bom? E um salve aí para o Carlos Vitor Pereira Silva aí de Portugal. Nossos conterrâneos aí. Legal, bacana, cara. Um grande abraço. Obrigado pela audiência. Obrigado aí pelo carinho. Vamos lá. Felipe Paulino. Diego ganha 650 mil por ano. Diego ganha 650 mil por ano. Renovou cortando as luvas. Cara, na renovação não tem luva, tá? E outra coisa, não sei se é esse salário. Se for, beleza. Mas ele ganha muito no direito de imagem, cara. Você vê que realmente o Flamengo, inclusive, explora bastante a imagem do Diego, né? Ele está em praticamente todas as campanhas da Adidas e outras campanhas também, né? Manuel Vitor Pereira ainda. Não vamos... Peraí, deixa eu pegar aquele botão do Diego, que será o próximo técnico do Flamengo. Acho pouco provável, viu? Bem pouco provável. Manuel, não vamos contratar por isso, renovar com o Diego, próximo técnico do Flamengo. Não, cara, não faz sentido, tá? Mas renovar faz. Grande abraço, obrigado aí, viu? Yuri Castelo, quem decidirá a renovação do Diego é o JJ. Então, Yuri, se for pelo JJ, tá renovado, porque o JJ quer que o Diego continue, tá? Ed Fla 92, Diego é garoto da Adidas. O Flamengo explora bastante a imagem do Diego nas campanhas da Adidas, inclusive. Rodrigo Budim, Diego vai precisar passar o número 10 para o Arrascaeta, só sei disso. Eu também acho bem provável, né? Mas eu vou dizer para vocês, como eu disse, se ele renovar, provável que ele ainda tente ser titular e aí vai continuar com a 10. É possível também, viu? Bom, vamos passar para a próxima renovação que eu também queria ver com vocês, que é a seguinte: já começou a conversa, o bate-papo entre Flamengo e o empresário de também Diego, só que agora o Diego Alves, o nosso goleirão, né? E também queria saber de vocês. Acho que vai ser unânime essa opinião, né? Todos vão querer que o Diego Alves, obviamente, renove com o Mengão, né? quem aqui seria contra, né? O importante é, o empresário do Diego Alves me parece ser, inclusive, o mesmo empresário do Michael, né? O Flamengo tem feito algumas mudanças com relação, algumas negociações com relação, inclusive, ao pagamento do Michael, e isso, óbvio, impacta também na renovação do Diego Alves, provavelmente, porque aí aproveita a situação para poder negociar melhor cada uma das situações. Importante para vocês, Diego Alves, tem que ficar no Mengão, né? Por favor, digam aqui para mim no chat, porque acho que é um assunto importante, né? Nosso goleiro muito bom, ó, Diego Alves, melhor goleiro do Brasil, do José Silva Santos. Diego Alves, opa, peraí, Alex Gomes, mão de jacaré, pode ficar, tá pegando muito, bacana, bacana. Luca Bat, sim, Diego Alves, eu também acho que é unânime, né? Não vai ter como ser alguém contra, duvido que tenha alguém contra. Kaique Araújo, fala Perrota, manda um abraço pro meu tio da Conde Bonfim, Paulo Brificar. Ai, bosta, caí. Porra, babaca, porra. Conde Bonfim ainda aqui pertinho de onde eu tô na Tijuca nesse exato momento. Aí eu acabei caindo, foi mal, galera, vamos lá. Deixa eu ver aqui que pintou uma opinião importante e já sumiu, que droga. Acho que era do Grimes até. Não era essa. Perdi. Não sei se era do Grimes, mas enfim, vamos lá. Rafael Muniz, Diego Alves sim, tem que renovar até o fim de 22, mas o Flamengo tem que preparar o seu substituto, vindo da base. Então, a gente tem o Gabriel, né? Me parece ser promissor. O César não deve ficar no Flamengo, né? Não deve ficar no Flamengo. E a gente tem ali o Gabriel, parece ser um ótimo goleiro, uma ótima opção aí para o futuro, vamos lapidando o garoto, né? Mas, cara, eu não duvidaria se o Flamengo contratar, se o César saísse, o Flamengo contratar algum goleiro reserva, viu? É possível que isso aconteça, tá? Deixa eu ver, aqui o Wellington Rodrigues não compromete muito, salva de vez em quando, erra pouco, verdade. O Diego Alves tem até estatisticamente, ele é muito bom. Os números dele são muito bons. Rodrigo Cossenza, fica assim, merece muito mito. Diego Alves tem que aposentar aqui. O Renan Berdião também. Deixa eu ver aqui. Quem? PHG Henrique. Quem vai ser o patrocínio? Então, PHG Henrique, eu vou falar sobre o patrocínio daqui a pouquinho, tá? Sobre essa questão do patrocinador Master. PH Costa, acho que o Diego Alves tem que renovar. Desde que a saída do Bruno, não temos um goleiro tão bom, é verdade. Sem dúvida alguma, desde a saída do Bruno, né? A gente não. Foi o goleiro que. Melhor aí, que pintou no Mengão, né? Deixa eu ver aqui. Precisamos de um reserva. Arthur Jefferson, lembrando, é verdade, também concordo. Acho que com a saída do César, a gente precisa. Por mais até que eu goste do César, viu? Mas o César, engraçado, em 2019, quando entrou, não foi tão bem como eu sempre esperava, né? Não agarrou tão bem assim. Ainda foi expulso num jogo, não sei se vocês lembram, né? Enfim. Jefferson Nunes, Perrotinha, é verdade que o Mengão estava querendo o Ivan da Ponte para ir de reserva do Diego Alves? Cara, eu lembro da gente ter mencionado sobre esse assunto aqui em alguma livezona, tá? Me recordo desse nome e acredito que sim, tá? Existe essa sondagem. Existia a sondagem também de um goleiro reserva do Cruzeiro, mas esse goleiro, se não me engano, já fechou com o Atlético Mineiro. Então, acho que esse da Ponte é bem provável, viu? Vamos lá, João Fantini, Perrota, quem tu acha mais goleiro, Bruno ou Diego Alves? Bruno, disparado, Bruno. O Bruno era um cara absurdo, né? Que o cara fez da vida dele? O Bruno era um baita goleiro, mas assim, era melhor do que o Diego Alves. Era melhor que o Diego Alves. Pegava pênalti assim como o Diego Alves, pegava pra cacete, não sei se vocês lembram, ainda batia falta, velho. Chegou a fazer gol de falta, inclusive, eu tava no Maracanã. Eu sou mais Bruno, entendeu? Com todo respeito ao Diego. O Diego Alves é um baita goleiro, mas o Bruno era bizarro. O Bruno era muito bom. Muito bom. Guilherme Araújo Cavalcante. Mesmo com o Diego Alves ganhando tudo ano passado pelo Mengão, insistem em falar que o Everton do Palmeiras é melhor. Aí é uma questão de imprensa, cara. Infelizmente, a gente tem uma imprensa muito bairrista e a imprensa hoje que tem mais foco, principalmente nos canais fechados, né, na TV a cabo, são prioritariamente compostos de muita gente de São Paulo. E isso faz com que, obviamente, o bairrismo apareça e aí vão ficar elencando que o Everton é melhor do que o Diego Alves. E não é. Desculpa, mas não é mesmo, entendeu? Gustavo Flanático, salve, Perrotinha, salve! o Bruno tinha tudo para ser o Rogério Ceni. Acho que até melhor, viu, cara? Acho que até melhor, porque o Bruno era superior ao Rogério Ceni, pegando, né? Era melhor, sim. Era melhor. Gustavo Flávio gostava muito do Bruno também. Visão de leigo. Esse burguês opressor não lê meu comentário só porque eu sou um proletariado. Porra, Visão, eu juro por Deus que eu não vi, cara. Eu juro por Deus que eu não vi teu comentário. Eu vi que as pessoas estavam te zoando, mas eu não vi teu comentário. Só Capim Canela, Diego Alves, caramba. Diego Alves deve se aposentar por aqui. Acho provável, viu? Dependendo da renovação aí, de valores e etc. E do tempo de contrato. Não duvidaria, né? Embora goleiro, sinceramente, o goleiro consegue, se ele quiser, estender um pouco a carreira dele ali até os 38, 39 anos. Aí fácil, fácil. Fácil. O goleiro vai ficando cada vez melhor. Quanto mais velho, vai ficando cada vez melhor. É impressionante isso. Então, não duvidaria de Diego Alves ainda ficar muito tempo no Flamengo. Vamos lá. Kleber Caribé. Bruno é o cara mais burro que eu vi, é verdade, cara. É bizarro, meu irmão. Eu não consigo acreditar até hoje, né? Diego da Silva Silvério. Perrota, qual goleiro você prefere no lugar do César, caso ele saia? Putz, cara, me pegou agora de supetão. Difícil agora, não estou lembrando nenhum nome, cara. Tinha um goleiro no Bahia que era bom, cara, que eu gostava dele. Só que eu não lembro o nome dele. Vocês, de repente, vão lembrar o nome dele, tá? É um goleiro que eu tinha no Bahia. Eu gostei muito dele em 2019. Acho que foi um baita goleiro também. Para ser reserva, acho que não seria ruim. Esse Ivan da Ponte também é muito bom, tá? Eu gostei muito também dele. Então, enfim. Bom, vamos passar para o próximo assunto, mas antes eu queria falar com vocês sobre uma coisa bem importante, que é a seguinte. Não sei se vocês sabem, se vocês não sabem, é bom ficar sabendo. O canal Zona Rubro Negra, junto com seu patrocinador master aqui, o 1xBet, resolveu fazer um sorteio agora no mês de junho, no mês dos namorados, para os membros do canal e para os inscritos aqui no canal. Para quem é membro do canal, é super simples, cara. Você está concorrendo a um sorteio do manto número 2 oficial do Flamengo. Basta você se inscrever no 1xBet, tá? Usar o código ZRN1XLBT, tá? Usando esse código e depositando R$15 na sua conta no 1xBet e mandando o comprovante desse depósito de R$15 para o zonarubronegra@gmail.com, você estará apto para poder participar do sorteio do manto rubro-negro número 2, que foi lançado agora, nesse mês, há pouquíssimo tempo. E esse sorteio deve acontecer agora no finalzinho de junho. Acho que, se não me engano, é no dia 25 de junho. Não tenho certeza. Depois eu tenho que dar uma falada com o Cleitinho. Mas eu acho que é no dia 25 de junho, tá? Então, quem é membro do canal está concorrendo aí ao sorteio do manto número 2, fazendo o que eu já falei. Se inscreve lá no XBet, usa o código ZRN1XLBT, deposita R$15 lá, o depósito mínimo é R$15, e manda esse comprovante para o zonarubronegra@gmail.com, e aí você está concorrendo. Mas para quem não é membro e é inscrito aqui no canal, a gente também está sorteando duas camisas comemorativas do bicampeonato da Libertadores da América. Né? Para você concorrer a essas duas camisas, basta você também se inscrever lá no 1xBet, usar o código ZRN1XFLA, né? E depositar o mínimo de R$10 e mandar o comprovante para o zonarubronegra@gmail.com. Tá? Ambos os sorteios acontecerão no mesmo dia. Tá? Então tem o sorteio para os membros do canal e o sorteio para os inscritos. Tá? Não deixem de participar, a gente já está aí com uma galera participando, então não deixem de participar, porque vai ser bem legal aí, a gente já está com as camisas aqui com a gente, para a gente poder mandar para vocês, tá bom? E vamos voltar para o programa, deixa eu tirar aqui, olha só! Eu não sabia!
Cheguei agora aí, nem tô bem, direto.
Eu também não, cara, tá, acredita que hoje eu fiquei o dia inteiro fora, bicho.
Tô de cueca aí, ó.
Que delícia, hein? Que delícia. De cuequinha no Dia dos Namorados, só pra mim, coisa delícia, rapaz. Coisa linda, coisa maravilhosa. Rodrigão,
vamos lá.
Tudo beleza? Ó, eu estava falando agora, eu falei sobre a renovação de Diego Ribas, muita, assim, galera dividida, né? É, e falei sobre a renovação de Diego Alves. Próximo assunto que eu tenho, tá? Seria os detalhes aí que tem para fechar sobre os patrocinadores. Mas antes, você quer falar sobre algum assunto, tem alguma coisa? Hoje é sexta-feira, tem pouco assunto, a gente está aqui trocando ideia com o chat. Se você quiser puxar algum assunto, fique à vontade, tá, cara? Tu manda também.
Não quero falar, não. Pois é, mas aí tá falando do Diego Ribas, né? Você falou do Diego Ribas e mais o quê?
E do Diego Alves. Diego Ribas ficou dividido. Muita gente, assim, para renovar, redução de salário, tempo de contrato variando no máximo entre 1 e 2 anos, entendeu? E ponto final. Se não for assim, e entrega da faixa de capitão para outro jogador. Se não for assim, não renova. E muita gente dizendo adeus, Diego Ribas. Diego Alves unânime. Todos querem que ele renove e fizeram uma pergunta interessante, que é a seguinte: quem foi melhor? Bruno ou Diego Alves?
Bruno.
Também Bruno disse Bruno.
Bruno foi o melhor goleiro que vestiu a camisa do Flamengo. De todos que eu vi. E de todos que eu pesquiso. Entendeu? De todos que eu pesquiso, ele foi melhor do que o Raul. Lembrar que o Raul, um dos melhores momentos do Raul foi no Cruzeiro. Ele chega ao Flamengo mais experiente e menos qualificado do que nos tempos de Cruzeiro, mas ainda era um bom goleiro. O Bruno, tecnicamente, foi o melhor goleiro. Assim, a galera pode falar do Júlio César e tudo mais. Se o Bruno tivesse feito aquela merda, o Bruno seria, mais, seria titular em Copas do Mundo mais do que o próprio Júlio César. Na minha opinião, inclusive a do Brasil, eu acho que ele tomaria do Júlio César. Ele ia pro Milan, cara. E talvez...
Eu acho que o Bruno ia ter carreira internacional fácil.
Ele ia superar, ele ia, vamos dizer assim, ele ia ser o sucessor do Dida no Milan, entendeu? Só que, graças a Deus, meu irmão, o cara é bom, que o cara não tinha caráter mesmo, tá, e o cara não era merecedor disso. Mas, tecnicamente, o Bruno foi o melhor goleiro. Agora, sobre o Diego, cara, eu já falei aqui, eu nunca fui um crítico, só mandar um salve aqui rapidinho, pro Jefferson Nunes, pro Matheus Soares, o Edis Cordeiro da Silva Júnior, não sei o que o pessoal bota, o YouTube não é um cadastro para você arrumar emprego ou para você fazer exame de fezes, não. Você pode botar qualquer nome. Aí o cara bota o nome completo. Multicomplexo, Rubens Nascimento, Emer, Estevão Rocha, a Amandinha Borba, eu vi ela aí no começo. Enfim. O meu parceiro Guilherme Malva, mais conhecido como Mindy, né? Enfim, isso aí, PH e tal. Cara, o Diego nunca foi um crítico ferrenho do Diego, né? Também nunca fui um alisador de Diego, igual... Vou dar, citar aqui o nome, igual meu parceiro Tigu. Meu parceiro Tigu, meu irmão, se o Diego falasse assim, vem aqui que eu vou te dar, ele ia, entendeu? Eu nunca fui um amante do Diego, mas também nunca fui um crítico como outros canais que chamam ele de cuecão, que não sei o quê, que não sei o que lá. Eu não, eu acho um bom jogador... Eu acho que ele não, depois da contusão que ele teve, ele não conseguiu mais consolidar um protagonismo, ainda assim consegue jogar num bom nível, que talvez em outros clubes ele conseguiria ser mais o cara, né? Mas, cara, é o tipo da negociação que alguém fala assim pra mim, o Diego ficou. Pô, legal, mano. A gente vai ter ainda um líder. É um líder positivo do elenco, a galera gosta dele. É um cara que pode vir do banco de reserva para mudar o jogo, como mudou na final da Libertadores. É um cara que agrega valores ali. E se não ficar também, legal, mano. Pega esse dinheiro e investe num outro jogador. Só que eu acho que a gente também tem que muito... a partir do momento que a gente identifica que o Diego é bom jogador, não excepcional, mas bom jogador, eu acho melhor manter o elenco, manter essa união que o elenco tem, né? Eu sou a favor da... Eu acho que não precisava nem... Redução de salário, já teve uma redução agora, né? Se o cara também não aceitar uma redução, também não acho que é determinante, não. Acho que o salário dele está até bem abaixo para um jogador que veio da Europa, tá? Acho que um jogador que veio da Europa e tudo mais, eu acho até um salário muito baixo, desde a primeira negociação.
Aí, Rodrigo.
Porra, Rodrigão. Fala.
Aí, ó.
Ieda, minha parceira Ieda Mariano. Porra, tamo junto, Iedinha. Tamo junto. Ieda que mandou um recado hoje pro Alan, não foi?
Não vi.
Ieda mandou um recado do Dia dos Namorados pro Alan.
Foi?
Foi. não sei o quê. Mas eu vou pegar e vou ler aqui.
Bom, vamos lá. Cara, vamos pro próximo assunto, que é o seguinte. Aliás, só, cara, eu concordo com você que eu acho que o Bruno foi o melhor goleiro. E olha que assim, eu não vi Raul, né? Mas eu vi o Zé Carlos, vi Júlio César, vi Klemer, Gilmar. Cara, acho que o Bruno foi o melhor goleiro que eu vi no Flamengo, sim. Concordo contigo, viu? Assim, é que eu acho que lá, quando o Júlio César foi para a Inter de Milão, para o Bruno bater o que o Júlio César fez na Inter de Milão, que o Júlio César agarrou demais na Inter, cara.
Ah, eu sei, mas eu acho que pro Bruno seria melhor. Cara, o Bruno...
O Bruno também ia evoluir. Eu duvido que o Bruno não ia evoluir.
O Bruno não devia nenhum goleiro do mundo aí hoje, não, cara. Hoje, ele não sei, talvez, pela idade, ele não seria o goleiro foda, mas eu acho que teria um momento ali que ele seria o melhor goleiro do mundo. Porque ele também tinha qualidade com o pé e tudo mais. Era bom goleiro, cara. Ótimo goleiro.
Olha quem apareceu.
Quem?
Olha aí.
Hoje é duas.
Dia,
hoje, né? É dia das amantes, que ele escreveu, mas é o dia das amantes. É, também, né, parceiro? Bom, pro Alan, o que mais tem ele é amante.
Bom, vamos lá. Próximo assunto é o seguinte, galera. Hoje noticiado em quase toda a imprensa, inclusive, fato importante, pro desespero da Bandeirantes no programa do Neto, não sei se todos viram, né? Foi bem engraçado relacionado a isso. Flamengo está em detalhes para o anúncio, né? Na realidade, para a votação, né, do conselho, para aprovação do patrocinador Master e também de mais um patrocinador para as mangas da camisa rubro-negra, né? A gente já discutiu, já fizemos uma live bastante extensa sobre comparando né, as valências aí de Amazon e também de lojas americanas. O calcanhar de Aquiles, inclusive, se é que elas têm, mas principalmente relacionado às lojas americanas. O Alan trouxe uma série de informações importantes, assim como eu também trouxe, e a gente discutiu bastante isso aqui anteontem, ontem também. O fato é, né, vai chegando... Alan, cadê? Multicomplexo. Muito obrigado aí pelo superchat. Alan, toma aí doisão para pegar o... Recheado para gata. Toma aí R$2. O Alan recheado para gata. Porra,
cara. Comprou um bolo. É o Alan, ele botou ali. Hoje é a live dos Come Ninguém, mas ele tá no chat. Tá no chat. Ele é uma maravilha, vai dizer, não, mas estamos aqui me fazendo um baquete enquanto eu tô. Não, mentira.
Tô aqui no chat enquanto eu tô comendo 12. Tá bom. Todo mundo em casa, tá bom. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Faz parte. Vamos lá, vamos seguir, que é importante. Então tá ficando por detalhes. E aí é o seguinte: no domingo, Rodrigão, a gente tem aí uma live do Flamengo em comemoração aos 70 anos do Maracanã, com a presença ilustre de vários canais com irmãos nossos, presença ilustre de jogadores, dirigentes, né? E a gente sabe que a abertura dessa live vai ter o pronunciamento do presidente da República, né? Pois é, o Landim, né? Afinal, somos uma nação, né? Mais de 40 milhões de torcedores espalhados pelo mundo inteiro e teremos aí, então... Você acha que é possível, por mais que ainda vá à votação, mas isso já de repente pode estar pré-aprovado de alguma maneira, você acha possível, de alguma maneira, o Landim anunciar esse patrocinador Master ou outro patrocinador no domingo, nessa live oficial do Flamengo?
Ah, eu acho provável e acho que seria uma jogada de marketing interessante. Eu não sei qual é a liberdade, na verdade, eu não sei qual é a liberdade que vai ter os influenciadores nesse bate-papo. A gente sabe como é que é, também não vai. Às vezes a gente é mais crítico num lugar, no outro a gente é mais comedido e tudo mais. Mas eu acho que é aquele negócio, anuncia, tá entendendo? Vai ser uma live onde vai. Pô, olha os influenciadores que estão. Pô, são influenciadores que carregam uma massa com eles, né? Paparazzo, Dando choque.
Que foi isso que você fez?
dando choque. Eu tô copiando, eu faço a imitação dele. É o Flazoeiro, o Lierminho, o... Esqueci de um. Ah, o Deco. São caras que têm uma galera muito grande. O Flamengo, por si só, já leva muita gente para a live com esses caras e com a Raíssa, né? É, viria muita gente. Depois deixa a galera comentar. De repente, fazer perguntas dos influenciadores. Seria interessante, cara. Seria um... E aquele negócio, valorizar os canais rubro-negros. Você lança no seu próprio canal, na Fla TV, e dá liberdade para os influenciadores fazendo as primeiras perguntas sobre esse novo patrocínio. Seria massa, cara. Seria massa. Seria a valorização de um trabalho onde só está subindo, que são dos canais rubro-negros, contra os canais poderosos que só estão descendo em qualidade, entendeu?
Boa, Rodrigão. Pedro Guimarães falou assim, ó, não vai ter anúncio do patrocínio. O BS2 fechou patrocínio único para o evento. Seria deselegante. Cara, não sei se seria tão deselegante assim. Sinceramente, não acho. Acho que assim, o BS2 teve uma tacada sensacional, espetacular, terminando aí, né? Acaba no dia 30 de junho, né? O patrocínio do BS2 junto ao Flamengo, né? Foi uma tacada espetacular de patrocinar esse evento. De qualquer maneira, o anúncio, acho que ele não fere em hipótese alguma o fato do BS2 estar ali naquele espaço, tá? Muito pelo contrário, tá? O BS2, além de ser um patrocinador do evento, desse evento junto ao Flamengo, eu acho também que tem por trás a questão das doações e por aí vai, né? De tudo que está envolvido com relação a essa live, né? Então, não tem nenhum risco de perda aí, tá? Então, acho que... Mas, assim, temos que parabenizar muito o BS2 por todo, desde lá do começo, desde o começo do patrocínio, né, a parceria que teve com o Flamengo, o trabalho que foi feito, inclusive ajudando muito aos canais aí com irmãos nossos, que realmente tiveram o BS2 junto a eles para inúmeras ações. Isso foi bem bacana. Foi uma parceria, né, vitoriosa, né, um patrocínio vitorioso no Flamengo, que sempre vai estar na história, em absoluto, sempre. 2019 faz parte, talvez, de um dos... Se não o maior capítulo, um dos maiores capítulos da história do Flamengo. E o BS2 vai estar estampado para sempre nessa página, né?
Não sei. O maior, a gente também tem uma conquista igual, né? Que foi em 81, então, além do Mundial. Mas eu acho que foi a mais emocionante. Foi a mais emocionante pelo jejum, foi a mais emocionante pelo tempo, por tudo que o Flamengo sofreu, de mídia, de tudo, e também por conta das condições do jogo, né? Você está perdendo o jogo até os 43 minutos do segundo tempo, 42 minutos, e o cara vai lá, não só empata, como vira o jogo. Eu acho que vai ficar na marca. É que negócio, mas eu pelo menos uma vez por semana eu vou lá no YouTube e boto Flamengo e River Plate e João Guilherme. E toda vez eu me emociono. E tá lá estampado PS2. Vai ficar pra história, com certeza. E acho que foi uma tacada de mestre. É o que eu falo com você. Você falou, né? Você falou isso, falou? Então, você falou isso. É uma tacada de mestre. Você faz um contrato de um ano, onde está tudo embaixo, valores baixos, num clube igual o Flamengo, e você consegue ser eternizado, né?
Rodrigão, agora, ainda mantendo o assunto do patrocínio, a gente soube hoje, né? Até saiu uma nota no Globo, naquela coluna de sempre, né? Falando que o leilão, né, que o Flamengo está fazendo, já que pintou a oportunidade das lojas americanas aí como um patrocinador master, gerou uma certa inconveniência, né, ali com relação à Amazon, né, que se sentiram desprestigiados de alguma maneira. Você vê, literalmente, esse tipo de postura do Flamengo como se fosse uma coisa negativa, ou você acha que faz parte de qualquer negociação?
O que eu acho, cara... Vai ler aí o comentário? Não, depois a gente lê, né?
Daqui a pouco eu leio do Google Boy. Daqui a pouquinho eu leio. Pode
deixar na tela? Então deixa aí para dar uma moral para ele. Já que ele deu uma moral pra gente, né? Cara, eu não sei, cara, nesse mundo empresarial, nesse show business, né? Se eu falar alguma merda, tu fala, né? É, B2C, B2C.
Olha, B2B, B2C.
Eu tô vendo beijo direto, mano. Toda hora eu torço pro Sorocaba pegar as pessoas lá no Shark Tank. Mas enfim, é. Shark Tank, né? É. Enfim, não sei falar inglês. É, cara, eu não sei se tem esse milindre no meio disso. Eu acho que é uma corrida. Você tem um cliente, ou você tem um produto. Você tem um cliente com potencial para estampar a sua marca. E você vai fazer de tudo. E não ache que você está sozinho nisso. Porra, é o Flamengo, que está. Acaba de romper, ou vai romper, o contrato com a BS2. Ele vai estar livre. É a principal marca do futebol brasileiro. Para mim, inclusive, passa a seleção brasileira. Na minha opinião, porque há o fanatismo, há a emoção, coisa que a seleção brasileira não tem, né? Então, assim, é a marca mais poderosa. Você achar que você está sozinho e vai fazer oferta e tal, e vai vir contra a proposta e parará. Não, meu irmão, tem outra ali, tem outra aqui, só que negócio, né? É, você tem um poderio, outras têm um poderio menor ou maior. Então, não sei se tem esse milindre de, vocês estão negociando com a loja americana, então estou saindo. Isso não é pegação, tá entendendo? Ah, não, você tá. Aí você deu pro Conrado, então não vou comer mais você. Não existe isso. Não existe. Então, assim, eu acho que tá uma negociação onde, no final, a minha aposta, tá? É a Amazon. Eu acho que tudo que o Landim fez foi para tipo, dar uma catucada e tirar a Amazon. A Amazon, da sua área de conforto. Dizer assim, ó. Se vocês não moverem os pauzinhos, igual o rapazinho tá falando aí, se vocês não se moverem, eu tenho a loja americana, que é uma puta de uma marca, tá? Então, é basicamente isso. Então, não sei se existe esse milindre no meio desse... Você pode falar até melhor do que eu, né? Nesse meio empresarial, né?
É, assim, é muito difícil você, numa mesa de negociação, numa proposta... Você faz a proposta, cara, e você tem negativo ou não, e as negociações rolam em cima disso. E aí você vai, é o cabo de guerra, né? Você dá um pouco de corda, dá um pouco de ar pro cara, aí você depois puxa, renegocia sobre algumas cláusulas, tempo de contrato e tantas outras coisas. Tem muita variável nisso aí. Melindre é quase zero. É, assim, a chance de ter melindre é quase, eu diria que é quase zero, falando sério. Por mais que a gente saiba, inclusive, que o presidente da Amazon no Brasil, ele é flamenguista, tá? Então tem, obviamente, um lado aí emocional. Deve ter, entendeu? Mas é aquele juntar o útil ao agradável para você fazer uma negociação. O cara fala assim, porra, eu sempre fui flamenguista e eu vou ter o prazer de patrocinar o clube do meu coração. Olha que coisa maravilhosa, espetacular, né? Mas, cara, desculpa, é absolutamente natural numa mesa de negociação esse tipo de contraproposta, de tentar apertar, de tentar tirar mais dinheiro, de tentar ver se você tem punch ou não. Entendeu? De ver, pô, tá bom, a gente fecha contigo, só que a gente quer, ao invés de pagamento três vezes por ano, a gente quer esse pagamento todo mês. Para ver o punch da empresa, para ver se a empresa quer, se a empresa tá dentro mesmo do negócio ou não tá. Ah, eu quero que você passe pra gente inteligência de negócio digital, para ver se tá dentro, se tá, ó, não é só um patrocínio, a gente vai mudar a história. Tem muita coisa, tem muitos meandros aí que podem ser negociados. E eu vejo absolutamente natural a entrada da loja americana. Eu tô apostando igual o Alan, cara. Vai dar loja americana. Eu queria muito que fosse a Amazon, mas eu acho que vai dar loja americana. Mas vamos ver, cara. Vamos ver. O relógio está correndo aí. Vamos ver o que vai acontecer.
Eu acho que ele jogou um pokerzinho ali.
Eu acho que ele,
quando ele falou não é nem a proposta mais interessante, ele com certeza jogou um pokezinho para ele sabe que eu acho que ele tem. Eu tava vendo um pouquinho da discussão entre o Cleiton e o Alan na última live, né? Eu concordo um pouquinho com o Cleiton. Eu acho que a Amazon ela tem mais a entregar. Eu não tô nem falando de valor. Mais. Ela tem muito mais a entregar. Ela pode, juntamente com o Flamengo, começar um novo movimento no futebol, que é de, né, do tal do streaming, né? É o tal de você vender o seu próprio jogo ao invés de vender esse pacote agregado. E você falou assim, nessa mesa de negociação, o não você já tem. O não você já tem, vai. É, eu lembro uma vez, eu ia no Olimpo e tinha uma dançarina, né? Era a banda Olimpo, que mudava só os vocalistas, né? Um era pagode, axé, não sei o quê, e os dançarinos era mesmo, tinha uma dançarina. O nome dela era Isis. Falei, meu irmão, o não eu já tenho. Cheguei nela e o não eu ganhei.
O não se confirmou, né? O não se confirmou.
Mas eu fui, o não eu já tinha, tá entendendo? E a vida é assim, cara.
Ai, cara, isso é muito bom. Eu também penso assim, cara, vai e vença. É isso, meu irmão, é tentar. Vamos lá. É, deixa eu ler agora o superchat do nosso lindíssimo Sou Gogoboy em Londres. R$10 aí, valeu pelo superchat, garoto. Obrigado pela grana. Fiquem despreocupados. Dei uns telefonemas, mexi uns pauzinhos e arrumei um patrocínio bilionário pro Flamengo. Vamos, Mimosa 2020, para faturar o Mundial. Saudações rubro-negras, galera. Cara, eu literalmente, eu preciso muito do Alan, cara. Eu preciso botar um óculos, cara.
Tá
bizarro isso pra mim. Cara, obrigado, Gogoboy. E, cara, é, vamos ver o que vai dar aí de patrocínio. Sei que a Mimosa pode ser um bom... olha, pra quem tá solteiro hoje, cara, vai lá. Tá aberto isso?
Tá maluco. Vai, melhor ficar solteiro ainda? Do que pegar uma doença, mano. Tá doido? Faz isso não, parceiro. Tá doido, faz isso não.
Aqui, chegou outro superchat, peraí. De quem? Do Augusto Mourão. Um grande abraço, obrigado, viu, cara? O goleiro que tava tentando lembrar é o Douglas Frederich. Eu não lembrava dele, não, cara. Eu não sou dessa época, bicho.
Não, cara, o goleiro Douglas Frederich.
Ah, o Douglas da do Bahia, é isso aí.
O
confundi tudo. Desculpa, Augusto Mourão. Desculpa, cara. É verdade. O nome do goleiro do Bahia que eu gostava é esse Douglas aí. Eu achei ele um bom goleiro para compor o elenco, às vezes é bom, cara. Vamos lá. A gente falou agora do patrocinador, já falamos dos jogadores, das renovações. Meu irmão, estamos chegando ao fim. Galera, manda perguntas aí. E, Rodrigão, e aí, teu dia dos namorados? Como é que vai ser aí? Com a mão mesmo?
Não, você não. Se quiser,
calma aí. Só. Vai pra Nice ainda?
Pretendo, né, parceiro? Tomar meu banhozinho aqui e tal.
Que inveja, que inveja.
Se rolar, rolou. Se não rolar, não rolou, né, parceiro? A vida é... O não já tem, né? Aquele negócio, o não já tem.
É isso aí.
Não, mas esse não dá mais pra cima.
Deixa eu pegar aqui, o PH Costa, Perrota, grande mídia brasileira, trava uma guerra usando armas simbólicas para atacar o Flamengo. Por isso a importância dos canais alternativos como o de vocês. Cara, muito obrigado. A gente já vem há um tempo debatendo esse tipo de assunto aqui. Inclusive, eu gosto muito, praticamente todos os programas eu gosto de dar aquela pinceladas do Perrota, né? Sobre os grandes, não barrigadas, mas os erros de conduta, falta de ética, falta de apuração, informação que não bate, informação errada, né, da imprensa com relação à cobertura esportiva e à cobertura principalmente ao Flamengo. Né? E, cara, sim, a gente vê uma certa perseguição, a gente viu isso principalmente muito esse ano de 2020, um pouquinho também em 2019, né? Como as coisas às vezes são bem tendenciosas, dependendo de como o Flamengo anda ou não. Né? Enfim, mas cara, é natural, sempre é importante lembrar que a imprensa tem um papel preponderante para a democracia. Isso é sempre importante de lembrar. Não há por que ter censura, não há por que ter qualquer tipo de animosidade com relação à imprensa. Mas é óbvio que a gente tem que ser vigilante e tem que ser muito esperto, porque a imprensa erra muito, é tendenciosa, tem viés político, tem viés de tudo quanto é jeito. E, infelizmente, com a entrada da internet e a velocidade da comunicação da informação que a gente tem, a imprensa acabou tendenciando a não mais a qualidade da informação, e sim a velocidade da informação. Isso acabou sendo muito ruim para a própria e gerou, e gera todos os dias, essa quantidade infinita de erros e erros de conduta, falta de ética que eu acabei de mencionar. Faz parte, e um dia eu espero que as coisas melhorem, né? Bom, Rodrigão, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui para ti. Ah, papai do Gerson. Peraí, vamos lá. Sou mais mídia. O pai do Gerson foi uma pizzaria agora há pouco de um amigo meu. Meu amigo perguntou se ele ia ficar e ele disse que não, porque os caras chegaram pesado para levar. Olha, cara, é uma informação que a gente não tem nenhuma... né? Não é oficial essa informação, né? A gente tem aí o nosso presidente dizendo, inclusive, na última terça... segunda ou terça-feira, né? Que não tinha nenhuma proposta. O Eric Faria dizendo que dia 20 de junho chegarão duas propostas, uma do Borussia, outra do Chelsea. E Chelsea, sei lá, Chelsea. Não sei como é que fala.
Chelsea, desde que da fundação dele se chama Chelsea.
É. Então... é... essas propostas a gente não tem elas oficiais, né? Cara, se chegou, vamos ver. E também tem que ver o tamanho dela, porque o Flamengo, se não for dentro do parâmetro que o Flamengo quer, vai aceitar não, meu irmão.
O João Vitor tá dizendo eu era pizza. O João Vitor tá dizendo eu era pizza. João, te comeram.
E o Visão de Lego já meteu o palco aqui também. Pizzaria essa hora, não sei.
Caralho, tô falando...
deixa eu ver aqui. Guilherme Malva, Bigode, Pedro pode ser titular desse time? Ou cara, não tem como?
Não tem como. Não tem como. Né? Se tudo continuar do jeito que está, igual terminou 2019, começou 2020, não, mas vai ser um jogador importante, vai ser um jogador que vai ser titular em vários jogos, mas quando você está perguntando titular, acho que não.
Acabei de vir de um velório de anão e o pai do Gerson tava lá. Ele me falou. Cara, nossa audiência é muito sinistra, velho. Não passa uma, cara. Pior do que a gente. Thomas Mídia, pode não ter chegado, mas deve já estar tudo pronto para enviar ele e deve saber o valor. Sim, sim. Obviamente. Se ele tá garantindo para vocês que não fica e porque é um valor bruto, é, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo.
Ninguém é eterno. O Zico já saiu do Flamengo e o Flamengo continuou. Então ninguém é eterno, parceiro. É, se vier, pagar a multa, o valor que a gente que vale. Antigamente o jogador saía a preço de nada, cara. Renato Augusto, se eu não me engano, foram 8 milhões no Renato Augusto. O Ibson saiu por menos do que isso. E cá entre nós, Ibson e Renato Augusto seriam jogadores daquela época.
Adorava.
Entendeu? Iam brigar por vaga aí nesse time, entendeu? E isso aí é um preço de banana. Hoje, cara, os caras, a gente tá vendendo cara por 150, 200 milhões. Que a verdade é essa, é mercado, parceiro. É, você tem um produto e o cara quer comprar. Eu tenho esse computador aqui. Se o cara me oferecer 7 mil nele, eu vou lá e vendo. A verdade é essa. A única coisa que não tem preço aqui no meu é a coisa aqui, o resto,
meu. É isso aí, meu irmão. Isso aí, vida, isso aí é o tempo. Mas aí, o Rodrigo, 15 vai. Milhões. Vai?
Não.
30?
Não, você...
vamos, Rodrigo. Aqui. Mas a gente tem que lembrar uma coisa também, né, Rodrigão? Que é o seguinte, a gente ficou sabendo através da imprensa, se não me engano, ontem, que a União Europeia está proibindo a chegada, né, a ida de brasileiros para lá, né? Então, se vai rolar esse tipo de negociação, já tem que ter em vista aí que, pelo menos pelos próximos, sei lá, quanto tempo? Pelo menos, sei lá, uns 2, 3 meses aí?
É, mas o que os caras falaram é o seguinte, é quem tá aqui, tem cara que não voltou pra cá. Se eu não me engano, o Hulk não voltou pra cá. O Gerson tá aqui, pô. Não, você tá falando do Japão, não tá?
Não, eu tô falando de ir pra Europa, do Gerson ir pra Europa.
Ah, não, vocês dão jeito, cara. Vocês dão jeito. Isso aí dá um jeito. Depois que pagar 200 milhões no cara, meu irmão, isso dá um jeito. Entendeu?
Ó, que legal. Leonardo, peraí. Gostei disso aqui. Leonardo Faria Perrota, incrível. Tem 554 pessoas. E é verdade, tem 554 pessoas olhando. Obrigado, viu, pela audiência de vocês. Assistindo e 633 likes. Obrigado. Não? Parabéns. Isso não faz o menor sentido.
Quantos likes?
633.
Não, mas a galera entra e sai, parceiro. Isso aqui é igual sexo. A galera tá entrando e saindo. E a vida é assim.
Rodrigo Monteiro, Perrotinha e Rodrigo, se vender o Gerson não seria uma boa tentar comprar o Talisca, desde que o preço do transferência esteja avaliado em 16 milhões de euros?
É, cara, tem que ver qual é o preço do Talisca, né? A China investiu alto nele. Acho que é o jogador que mais vale dentro do futebol chinês. É aquele negócio que eu falo com você. É, a gente vai vender o Gerson, vamos supor, né? Vendo o Gerson aí pelo quase 200 milhões. Mais ou menos é aquilo que a gente estava fazendo a cotação. Eu não vou pagar 200 milhões para um jogador. É isso que eu estou falando. O Brasil não é jogo. Se você comprar um jogador por 200 milhões, desculpa, ele tem que vir aqui fazer gol o jogo todo. Todo jogo ele tem que fazer gol. Todo jogo ele vai ter que ser o craque do campeonato, de todos os campeonatos. E a gente vai ter que ganhar tudo. É 200 milhões. Tá entendendo? Não existe nenhum jogador com essa garantia. Lá na Europa, não. É, o preço para contratar um jogador desse é maior. Então, assim, talvez seja um jogador de 1 bilhão. Entendeu? 200 milhões não. É um jogador para ser titular de um elenco. Acho que às vezes até para compor, dependendo do time, o Real Madrid, pagar 200 milhões no jogador. É um jogador para compor ali que vai brigar pela vaga de titular e parará, pão doce, é isso. Agora, a gente não tem, a gente não vai pagar isso para um jogador. Vai pagar no máximo aí o que a gente pagou pelo Arrascaeta. Ou pelo Gabigol, 80, 70. E mesmo assim, volante, né? Volante, possivelmente, a gente vai pagar menos do que isso.
É, exato. Eu tava até vendo, eu cheguei a fazer uma... A gente chegou a fazer um programa disso, não foi, Rodrigo? A gente falando sobre opções. E eu tinha falado daquele Nacho Fernandes e do Enzo Pérez, dos dois do River. E assim, cara, um é 4 milhões de euros, o outro é 6. E assim, tá bom, que eles botem gordura. Falei assim, ah, não, não. Pro Nacho Fernandes eu quero 10, ou eu quero 8. E pro Enzo eu quero 6. Bote 2 milhões de gordura. Cara, ainda é muito aquém do que foi pago pelo Gerson.
Mas, Perrota, a gente tem que pensar o seguinte. Tanto o Enzo Pérez quanto o Nacho Fernandes já tem 30 anos. E dois.
O Nacho vai fazer 30, né?
Eu acho que é 29. E o outro já passou. Eu acho que é 33.
Não, o Enzo já tem mais de 30.
E outra coisa. Se você contrata um jogador do River Plate, quer dizer que não pode jogar Libertadores.
Putz! Esqueci disso. Porra, tu quebrou minha perna agora. Filha da... Porra, amigo, cara, eu tava empolgado. Porra, eu já tava vendo o Nacho Fernandes, ó, botando a camisa. Eu quero muito lograr esse.
Caralho, meteu Maradona? Bota um pouquinho de farinha aqui, ó. Bota um pouquinho de farinha. Porra, meteu Maradona certinho.
Ai, caceta, galera. Bom, Rodrigão, vamos fechar?
A galera tá falando que pode sim.
Agora eu pode, Bilbo. E aí, toma, garoto!
Só se
eu
foi
Fernanda, eu acá, la pelota.
Essa lei mudou a regra. Eu não sei, não, galera. Foi liberada agora, Perrota. Não tem essa regra mais. Então, o jogador pode jogar por dois times?
Sei. Eu não sabia também. Isso é uma parada que eu tinha esquecido completamente. Tem que olhar. Tem que olhar.
Galera. Vai te pesquisar, mas até então a gente está confiando em vocês. Estou confiando aí no Márcio BDS, o Edfla, enfim, todo mundo aí. Obrigado, tá?
Eu acho que até o Edfla 92 está falando aqui que o River não vai vender para a gente, cara, mas ó, vou te dizer, o River tá mal das pernas, pelo incrível que pareça. Ele tá vendendo.
É, bastante. O River não faz contratações igual do Boca. O Boca gasta dinheiro para montar time. O River não. Se você pegar esses jogadores aí, são todos jogadores dentro do meio da Argentina. O Borré fracassou lá no futebol italiano, aí voltou. O Suárez era de um time argentino. O De La Cruz, acho que já está no River há muito tempo. O Nacho também há muito tempo. Eram reservas do Ignacio Fernandes.
Quem,
né?
Quem é que jogou com o Jorge Jesus? Tem um jogador do River que jogou com o Jorge Jesus, não tem?
É o Enzo, né? O Enzo Pérez jogou no Benfica. Então, se você vê o time do River Plate, não é um time caro. Os jogadores podem se tornar caros no River Plate. Mas você vê, não são jogadores de grande porte. Não. O Pinola tava no Rosário, entendeu? Então, você vê, não dá. O Armani estava no Atlético Nacional. Quem contrata caro é o Boca. O Boca trouxe o Sálvio agora. Antes tinha trago o McAllister.
Enfim. O Tevez, né?
É, o Tevez.
Enfim. Que isso, hein? Acertei um jogador num time. Cara, tô muito orgulhoso de mim. Mas é isso, galera. Manda os salves aí que eu vou dar, pegar aqui os salves para vocês, tá? Lembrando sempre, a gente está fazendo... Deixa eu pegar aqui para não esquecer. A gente está fazendo o sorteio de um manto rubro-negro, número 2, que foi lançado agora em junho mesmo, né? Aqui pelo o sorteio do 1xBet junto ao Zona Rubro-Negra. Só se inscrever lá no 1xBet, fazer o depósito de R$15 usando o código ZRN1XLBT, mandar o comprovante para o zonarubronegra@gmail.com, você está concorrendo ao manto número 2. Se for inscrito no canal, você está concorrendo ao sorteio de 2 camisas comemorativas do bicampeão da Libertadores, o Mengão, é isso mesmo. É só se inscrever lá no 1xBet, depositar R$10 usando o código ZRN1XFLA. E aí você manda o comprovante desse depósito de R$10 para o zonarubronegra@gmail.com. E aí você está concorrendo também a esse sorteio dessas 2 camisas agora no mês dos namorados. Deixa eu pegar aqui os salves da galera. Renan Verdião, Bianca Alves, uma beijoca para você. Daniel Godoy, Flabi da Liberta Silva.
Só te contando. Você aí que está com a sua senhora aí em casa tal, e daqui a pouco vai dar uma galada, manda uma mensagem aí para sua senhora, ou você também, mulher, manda uma mensagem aqui que a gente lê rapidinho aí antes de acabar o programa. Mas tem que ser sério, tem que ser sério, para o bagulho ficar maneiro, entendeu?
Breno de Paulo, salve. William Silva, salve. Flávio Gomes, Yuri Castelo Branco, Lino Arte Ferreira, Rubens Nascimento, DG San, garoto. Salve para você também, Flabi da Liberta Silva. CLCL, nossa moderadora querida, um beijoca para você, obrigado aí pelo carinho. Um beijo a todos os moderadores, inclusive, sinto-se todos abraçados aí. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, muito obrigado pelo carinho também. Carrinhos 164, salve. Edson Júnior, salve. Amanda Borba, nossa moderadora também, um beijoca para você. Jorge Luiz, Lucas Rabelo, mas quem? PH Costa, Rodrigo Araújo Martiliano, Gelo Frito, garoto. Fábio, Panitz, Vitor, Rezende Despachante, Carlos Vitor Pereira Silva, Madara Apelão, José Wellington, Rômulo Coelho Paranhos, no meu filhão, Priscila Sampaio, Muriel Rodrigues, Flá Recife, Lucas Rabelo, Sullivan Costa, de Nova Iguaçu. Cara, eu vi as tuas mensagens sobre eu falando palavras difíceis, adorei, tá? Desculpa aí, cara, às vezes acaba acontecendo, tá? José Milton dos Santos Costa, Ieda Mariano, Rezende, já falei, o Vivo Lixo, José Walter Silva Costa, Marcelo. Opa! Caramba, correu aqui, não consegui ver. Desculpa, Marcelo, acabei perdendo. Márcio Feitosa, Luiz Henrique Barreto, já falei, membro do canal. Cleiton José, grande garoto. Volney Stark, grande abraço para você também. Um salve para você. E é isso, Rodrigão, tem algum recado final ou não?
Tem aqui um recadinho aqui, o Ricardinho, olha, o Ricardinho, um recadinho do Bruno Rossi. Um beijo para minha eterna namorada, Débora. Um beijo, Débora. O Cleiton José dizendo para Laísa Monteiro, meu amor. Um grande abraço para todos vocês. Vamos ver aqui mais um, algum. Acho que só esse aqui. Visão de leigo. Bigode, eu quero falar para Amanda. Fala assim, Amanda, você é minha laranja lima. Aí, Amanda. Vai dar uma galada.
Nath Oliveira mandou aqui. Meninos, avisem ao Alex Fabiano, de Vila Velha, Espírito Santo, que a Natiele ama ele. Saudações.
Grande abraço, tá vendo, galera? Isso aí, mano. De repente, pô, a pessoa não sabe, aí vai saber agora.
Olha o Malva. Mandar um alô para Lohane Rapunzel.
Caramba, enfim. Cada um com seus gostos, né?
O Breno de Paulo, um beijo para minha namorada Maldrita. É isso?
Caralho, tu vendo que aqui geral tá pegando ninguém aqui também.
Ó, Murilo, outro patamar. Beijo para Maria Eduarda, meu amor. Márcio Leandro, Rodrigão, o que tu acha da Paola Oliveira?
Não, preciso achar, primeiro, que minha opinião não vai contar de nada para ela. Entendeu? E segundo, o que eu falar? Posso falar? Essa é o tipo da mulher que você tem que falar assim, pô, feia pra caralho. Porque, meu irmão, a mulher deve ouvir direto que é bonita, que é linda, que é gostosa, que tem bundão, parará com doce. Entendeu? Vai aí, manda um abraço pra minha namorada Monique. Valeu, Anderson Marinho. Um abraço, Monique. Um beijo, né, na verdade. Manda um abraço, cara. Um abraço pra tua namorada.
É estranho, né?
Estranho. Vocês estão o quê? Vocês são da roça? Não podem... Entendi nada agora.
É, manda um abraço pra minha califa. Boa, boa. Isso aí no next vídeo que ela tá lá, galera. Beijo pra Sheila, do Gutierrez 8119. Manda um abraço pra minha namorada Monique. Ah, já falou. É... Nossa, Matheus.
Um beijo pra minha cremosa Érica Silva.
Aí, é,
uma é namorada, aí, uma namorada fictícia. Gostei. Aí, moleque. Nada, Rômulo é pegador, parceiro.
Aí, o DG Sam. Manda um abraço pra minha futura namorada, Sandriane. Briguem com ela.
Ô, meu parceiro. Qual o nome dele?
Porra, passou DG Sam.
Caralho, DG Sam e Sandriane. Puta que pariu. Caralho, imagina isso pro bolo do casamento, mano. DG Anderson e Sandriane. Meu Deus do céu. Aí, tomou. Mas que enfim, né? O importante é o amor, cara.
É isso. Galera, é isso. Um ótimo fim de noite pra vocês. Feliz Dia dos Namorados. Eu e Rodrigão. Quer dizer, Rodrigão ainda vai sair. Eu vou dormir. Chega por hoje. É o que me resta. Beijo no coração de todos. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos. Amanhã estamos de volta com mais uma live zona e também a rapidinha, às 8 horas da manhã. Beijão pra vocês. Valeu. Tchau, tchau.